Norma Urbana Culta, Bobina número 40, Inquérito Brasil, São Paulo número 132. Diálogo entre informante e documentador. Tema 10, cinema, televisão, rádio e teatro. Número do informante 141. Sexo masculino 69 anos. Documentadoras Esmeralda e Berenice. Data 12 de dezembro de 1972. Duração do inquérito 45 minutos. Pista 1 de 733 a 1811 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação 12 de
1972.
Todos
gostavam de
teatro?
Quando solteiro eu gostava muito de teatro e nós, no estudante, a gente procurava arranjar até entrar no teatro por baixo do pano, né? Em circo de cavalinho era comum. O dono do circo Piolinho, famoso, que até hoje não é vivo, mas velho para chupa, ele tinha um circo na praça, no lago de Paissandu. E estudante tinha carta branca para entrar lá. E fazia uma bela craque para ele.
E o senhor lembra como é que era esse circo?
Lembro. Tem as mesmas coisas que o circo de hoje, porque o circo daquele tempo e de hoje não variou muito, né? É a moça que anda no arame, com um guarda-chuva, com um guarda-sol, né? É o homem que engole fogo, né? É o palhaço que conta umas piadinhas. São essas coisas de sempre. Alguns tinham feras, tinham onça e leão, elefante. Houve depois grandes circos, circo Garcia, circo americano, e que tinha bastante feras e bastante animais. Bom, isso, depois eu perdi interesse para o circo, né? Aí mais interesse também era cinema, mas o meu tempo de cinema não é o tempo de vocês hoje. Eu conheci os artistas que vocês hoje nunca, eu acho que nem nome ouviram falar, né? Roberto Taylor e Clark Gable, não sei se vocês já ouviram falar nesses nomes, né? E quem mais? Errol Flynn, Douglas Fairbanks Jr. e John Barrymore. Era essa gente. E Pearl White era uma grande artista famosa, né? Do cinema italiano tinha Francisca Michelini. E nomes que para vocês devem ser inteiramente estranhos. Mas isso ainda tem na minha recordação dos meus 20, 30 anos. Né? E os grandes filmes, principalmente o famoso, que até hoje é lembrado em muitas revistas, dessas revistinhas que andam por aí de amor e namoro e outras coisas, né? Aquele famoso Rodolfo Valentino, vocês já ouviram falar nele, né? Eu no aspecto dele, no setor de canto, por exemplo, que eram muito admiradas, eram os Carlos Gardel, era um grande cantor argentino, de Buenos Aires. Sabe que ele até morreu num desastre de avião, ou sumiu o corpo dele, não sei, aí pro lado da Colômbia, perto de uma cidade, não me lembro mais o nome da cidade. Mas ficou famoso e até hoje é lembrado por muitas moças que gostam daquelas da música e da voz dele, que era uma voz admirável, Carlos Gardel. Em matéria de cinema, voltando a esse assunto, hoje, por exemplo, o que mais me agrada é Bang Bang. E eu, às vezes, costumo, como eu tenho lá no IPESP, porque minha mulher não gosta muito de cinema. Ou gosta, mas desses filmes de flor de laranjeira, que eu chamo, né? Esses namoricos, essas coisas de família, de briga de família. Eu gosto de coisa mais, vamos dizer, mais violenta, mais que dá mais agitação, que dá uma descarrega a gente de uma porção de coisas, né? Então, há essa contradição. E, em geral, vamos ao cinema e ela dorme do meu lado, no cinema. E eu disse, eu vou pagar cinema para dormir, é melhor eu dormir em casa. Às vezes combinamos, quando eu vejo um programa nos jornais, algum nome de um filme ou de artista que possa interessar. Então, vamos juntos. Há pouco tempo fomos num filme aí que ela não gostou nada. Foi aquele filme, negócio da raposa do rabo de veludo, um negócio assim que era meio complicadíssimo. Não sei se viu, no Majestic. Mas eu saio no IPESP, mais ou menos 11h30 para almoçar, e devo voltar às 2h. Só que não tem agora de almoço, por causa do regime de alimentação. Eu almoço, em geral, frutas. Compro 2 peras, compro 3 bananas, meto no bolso, entro num cinema de bang bang, e enquanto vejo o filme, eu estou almoçando. Né? E é das 2h às 4h é que eu passo essa hora de distração do serviço lá no Instituto, que não deixa de ser um serviço pesado, um serviço mental muito, muito forte, porque a gente só estuda processos, dá pareceres de direito, né? E coisas até muito sérias. De forma que a gente também se distrai assim.
E você é que acompanhou o cinema da sua época? Você só poderia descrever assim como é que era o cinema, a sala de espetáculo?
Bom, eu vou lhe contar que às vezes já contei para minhas filhas e elas acham muita graça. Uma das primeiras vezes que eu fui em cinema, primeira vez que eu soube que existia cinema, foi quando nós morávamos em campanha, onde meu pai foi até, como eu disse, fiscal de selo, que era o título que dava, mas era inspetor, fiscal de rendas, né? E havia, nós morávamos numa chácara, dentro da cidade, mas chamava chácara porque era uma casa num quarteirão inteiro, o resto tudo era quintal, era uma horta, um pomar, e um circo de cavalinho foi lá e se instalou. E uma cidade pequena, antiga, todo mundo comentava o circo e principalmente ouvia as conversas dos velhos, comentava as moças que trabalhavam no circo. Eu era garotinho, dos meus 4, 5 anos. E ouvia dizer que um determinado dia, uma determinada noite, iam passar lá um filme que era O Inferno de Dante. E eu louco para assistir isso, mas meu pai e minha mãe não me deixaram. O meu irmão mais velho foi ver. E a minha irmã, que hoje é freira, também foi ver. E vieram horrorizados com a história, porque tinha aquela cena de queimar gente, inquisição, uma coisa assim, né? De amarrar uma pessoa numa roda e tinha um fogo assim, a roda passava no fogo, coisa desse tipo, como eles me contaram. Isso eu não cheguei a ver, mas de campanha, nós mudamos para Camuquira, que é uma cidade perto, cidade também de águas muito boas. Aí eu me lembro bem, eu estudava numa escola e estava aprendendo a ler, era com a dona Mercedes. Aí eu me lembro de um cinema que foi inaugurado. O pano, a tela era no meio e era de pano. E vinha um sujeito com um negócio de deixar para molhar toda a tela para poder transparecer a imagem. Então, a projeção vinha de um lado, e quem assistia do lado contrário pagava mais barato e via o letreiro tudo às avessas. E quem assistia do lado de cá via tudo direitinho. E nós, como não tínhamos dinheiro, ou a gente roubava da mamãe e do papai uns níqueis, ou achava na rua, que era comum achar, mas naquele tempo existia o que se chamava o vintém, o cobre, moeda que era, circulava. Vintém era 20 réis. E hoje nem, eu acho que deve ser 0,2% de um centavo. Então nós íamos no cinema, assistir os filmes e via a tela às avessas. O letreiro não via, mas tudo às avessas, mas não se podia ler e eu acho que nem eu me lembro de ter lido, porque eu estava aprendendo a ler. E lembro de filme, coisa um filme, por exemplo, muito curioso, que era uma assistência num teatro, né? E houve uma tempestade de exterior teatro, e houve chuva, e dentro do cinema tinha o camarote e tinha a fileira mais por baixo, e senhoras tudo abrindo o guarda-chuva dentro do teatro, né? E aí, e pingando água na turma de baixo, eles protestando, umas coisas desse tipo. Eram os filmes que apareciam, né? Isso me lembra bem.
E nessa sala, como é que a gente se sentava?
Era banco. Puro banco, desses bancos sem encosto, sem nada, banco de interiço. Um banco de, nem banco de igreja, porque banco de igreja tem encosto, nesse não tinha, não. Banco de madeira mesmo.
E existiam pessoas assim que.
Tudo assim.
Acompanhavam.
É, casais iam lá, assistiam seus filmes, etc. Mas era cinema de uma cor só e não tinha. E era falado, quer dizer, não era falado, era cena muda. Aquilo só surgia um barulho da máquina, aquilo era constante, era a música do cinema, era o barulho da máquina.
E para pagar para entrar, era igual a hoje?
Para pagar?
É,
era um vintém e um cobre, era uma importância mínima.
Mas tinha guichê? Como que era guichê? Era igual?
Não, tinha um sujeito na porta. Não tinha guichê nem nada, era um salão, tipo uma casa dessa, cheia de banco e aquela no meio. Não havia instalação propriamente, né? E aquilo ia de cidade em cidade, entende? Mudava de cidade, levava a máquina.
Não tinha um lugar fixo,
não tinha
não
nada.
Cinema,
não tinha nem construção. O que constituía o cinema era dois, três sujeitos, né? E a máquina nas costas. E tomava o trem, ia para a cidade e montava outra cena, né? Era nesses tempos.
Então o senhor pegou a época do cinema mudo, né?
Do cinema mudo.
E o senhor acompanhou a evolução, a transição da...
Acompanhei bastante. Eu conheci quase todos os filmes de Carlitos, que eram mais famosos daquela época. Antes de Carlitos, como cômico, existiu o Max Linder, que era um artista francês, que eu ainda reputo. Comparando os dois, acho que o Max Linder ainda tem certa expressão ainda superior ao Carlito. O Carlito, no fim, nos últimos filmes dele, principalmente, já deu um sentido, vamos dizer, sociológico e político, não é? Ele teve filmes como, eu não me lembro os nomes, mas eu me lembro de uma cena do filme de Carlito, que é uma crítica ao industrialismo moderno. Ele era empregado numa fábrica, não sei se vocês viram esse filme, e ele, então, é uma grande indústria, máquinas e tudo, e ele é obrigado a apertar uma chave, né, apertar parafusos de uma determinadas peças que vinham, que seguiam uma esteira, como é a fabricação em série. E ele, então, apertava os parafusos, a máquina para frente, apertava, e ele sempre ficava, depois ficava com a mão assim, meio tremendo, né? Quando ia se vestir para sair para o almoço. Quando saía na rua, passava uma senhora, ele olhou para trás da senhora, no vestido da senhora atrás, tinha uma opção de botões. Então ele chegou atrás dos botões da mulher e começou a fazer assim, arrancou os botões todos, entendeu? Quer dizer, é uma crítica do ponto de vista, né, da vamos dizer o que seria isso, é a habitualidade, né, o costume de ficar aqui cingido aquela ideia, aquela coisa, e o homem fica embrutecido, por assim dizer, né, ao ponto de praticar um ato deste. Esse é um dos filmes que eu me lembro bem dele. E tinha o filme em que ele imitou Hitler, esse foi, como é que chamava, eu também não me lembro os nomes, mas esse foi um filme grande, notável e filme de fundo eminentemente político, né, de crítica da ditadura da época. Agora, o Max Linder era um filme mais cômico e as cenas eram muito interessantes, eu me lembro de diversas, principalmente que depois eram reproduzidas e imitadas em outros filmes, porque a imitação sempre vem, né? As primeiras cenas que eu me lembro de que havia desse tipo era na cidade de Paris, como lá ele era francês, e prédios muito altos, muito grandes, e 30, 40 andares, né? E há complicações na vida dele, ele sai pela janela e sai andando por fora do prédio, né? E numa prateleira estreitíssima, e olhando para baixo, ele vê aqueles automóveis pequenininhos lá embaixo e tudo, e não dá uma sensação de medo para a gente que assistia, né? E de frio, e ele cair, essas coisas.
E agora, comparando, assim, depois do cinema mudo, o senhor assistiu o advento do cinema falado?
Eu assisti o primeiro filme do cinema falado aqui em São Paulo. Quando veio o primeiro filme? Foi no cinema Paramount. Isto foi, homem, eu estava no primeiro ano de ginásio, de faculdade, foi em 1925. Era com um grande artista alemão, Fleming, um nome assim, um nome meio parecido com isso. E só tinha um trechinho falado. Foi muito anunciado e lotou o cinema, né? Lotou. E era cena muda, musicada, um pouco de música, que era música feita no próprio palco, no próprio cinema, não era música do filme, né? É, violino, bandolim, aquelas coisas separadas.
E como orquestra. Como é que ficava a sala de espetáculos agora?
Era cheia. O Paramount era um cinema que até hoje não existe aí na Brigadeira dos Antônios, né? E, mas lotou inteiramente para ver o cinema falado. E houve só um único trecho em que ele fez, esse artista fez uma cena dramática para matar um cidadão lá de faca em punho e tal. E antes disso, ele tinha recebido uma ordem do patrão dele, que era um negócio, um grupo de gangues, mais ou menos assim. Então, havia isto em inglês que não me esqueci mais. Ordem ao ordem, né? Que ordem são ordem, né? Isso em inglês. E mais ou menos, mais umas frasinhas e ficou nisso, tal de falado, entende? Posteriormente que aumentou e hoje é o que nós sabemos, né?
E quanto ao sistema de projeção do filme, modificou em alguma coisa?
Bom, eu acho que houve aperfeiçoamento, porque a gente ia em cinema, como hoje ainda também há alguns cinemas de bairro aí que as projeções não são grande coisa, né? Mesmo no Clube Pinheiros, onde eu sou sócio, tinha filmes às quartas-feiras, eu não gostava, só se mudou ultimamente, não tenho frequentado, né? Mas as projeções de lá, não, a máquina lá não é a grande coisa.
E só poderia nos descrever como é que era o filme Paramount naquela época?
Bom, era um cinema que tinha, como é hoje mesmo, né? Tinha um plano inclinado, boas poltronas, e muito forrado de cortinados, muitas cortinas, em todas as empresas, camarote e galinheiro lá em cima, como se chama, né? E muita cortina em quase tudo vermelho, isso me lembra bem, né?
E a tela aí já seria um pouco, seria diferente da do cinema?
Não, a tela era bem grande, mas não era dessas tipo telas modernas que hoje são côncavas, né? Meio arredondadas e às vezes a imagem não é quadrada, é mais alongada, né? Mas vamos dizer, retangular, né? Hoje, e o cinema colorido, naquele tempo tudo era cinema de uma cor, era branco e preto só. O colorido vem muito depois.
E aí quando veio o colorido? Foi outra sensação.
Aí eu comecei a assistir os primeiros filmes coloridos já num cinema, chamava Cinema Pathé, na rua Rodrigo Silva, perto, hoje é Praça João Mendes, né? Tem ali uma rua Rodrigo Silva. Naquela Praça João Mendes, antigamente, tinha um prédio que era a da Assembleia Legislativa do Estado, muito antigo.
Isso aí.
Em 1926, 1928, 1930, 1936, por aí, você acha que nem nascidas não era. E atrás desse prédio tinha o cinema Pathé. Está lá R$ 400. Hoje é quatro centavos que se pagava. E nós gostávamos, eu e meu irmão mais velho, de irmos nesse cinema e íamos em cima e ficávamos num assento bem em frente da tela. E aí vimos os primeiros filmes coloridos, né? E era um entusiasmo. E havia uma coisa que hoje não há. Como há novela agora em rádio, em televisão, havia filmes seriados. E toda semana tinha um capítulo. E começava, finalizava numa cena emocionante, né? E o que vai acontecer no próximo capítulo? E tal, era um negócio assim. A mão negra, havia um negócio da mão negra, a mão rubra. Havia vários filmes. O Pistoleiro, Inaudito, uma coisa desse tipo. E de forma que terminava o capítulo numa hora que deveria haver uma tragédia tremenda, caiu uma ponte com um trem inteiro e tal, mas não chegava até lá. O trem estava andando e a ponte estava para cair. Então dizia, o que poderá acontecer no próximo capítulo e tal, venham ver, não sei o quê. E a gente todo domingo ia lá, ou toda semana ia lá, assistia aquele capítulo e isso não acabava nunca mais. Né? Levava aí 6 meses nos filmes desse tipo.
Exatamente. E como é que eram, assim, eram todos os dias que eram projeções ou...
Não, esses filmes de seriados eram um por semana.
Um por semana. Mas e normalmente, assim, filmes comuns? Havia?
Bom, havia todo dia, mas eu também não podia ir todo dia. Meu pai era duro com o diabo, né? Muito severo. E a gente não ganhava dinheiro para poder ir no cinema, era já R$ 500 ou 10 tons, que hoje é 1 centavo, era uma coisa do outro mundo.
Só para o fim de semana mesmo. E quanto à televisão, quando ela iniciou?
Eu vi a primeira vez na televisão, quer dizer, vi. Eu vi, parece que foi em cinema ou foi em retrato. Foi quando, durante a guerra, o presidente Getúlio Vargas ganhou o primeiro aparelho de televisão que veio no Brasil, oferecido pela fábrica da Telefunken. Não era isso? Uma coisa curiosa. Eu acho que eu vi isso no cinema, foi filmado essa cena. Então montaram a televisão lá no Catete, o Getúlio com a família, né, os ministros, etc. Era um negócio, um fundo de cimento. Isso podia ser 1941, 42, por aí, né? Foi o primeiro aparelho de televisão que veio ao Brasil, oferecido pela Telefunken ao presidente Vargas. E exibiu, isso vimos na tela, muito tremendo, muito passageiro, exibiu a Carmen Miranda em demonstração, não sei se em Nova York, ou no Washington, lá nos Estados Unidos, que ela estava por lá se exibindo, e projetou nessa tela a Carmen Miranda dançando com aquela banana e chapéu todo enfeitado, e vestido de baiana, né? Isso me recordo bem, em 41.
E foi o primeiro aparelho introduzido aqui no Brasil?
Foi, o primeiro que veio no Brasil. E naquele tempo, então, diziam, ninguém acreditava que pudesse ser divulgado de tal maneira que por hoje faz parte do equipamento de uma família. Uma família média, né, que não tem televisão, é esquisito, né? Até a gente percebe isso por criança. Uma das minhas netas, um dia foi visitar uma família aí e perguntou, cadê a televisão? Aqui não tem. Então ela ficou assim espantada, mas não tem televisão? Foi como se fosse uma coisa inconcebível, né? Porque as coisas são assim mesmo. O automóvel hoje, por exemplo, já faz quase que parte do equipamento doméstico, vamos dizer, né? É um equipamento quase que indispensável. E há 10 anos atrás não era. Ninguém podia imaginar a divulgação que o Tomaldo tomou. E hoje até tem família que tem 2, como eu, infelizmente, também tenho 2. Mas televisão hoje, você vê, rádio, televisão, e geladeira, e aspirador de pó, e batedor de ovo, enfim, todos esses negócios de eletrodomésticos são praticamente, fazem parte do equipamento de uma casa atual, moderna, e não precisa ser muito rica, né? Modesta mesmo, da classe média. É importante isso, porque alivia muito dos serviços das donas de casa.
E quando a televisão começou a ter divulgação, assim, ela entrou, como é que eram os programas?
Os primeiros programas que eu vi nessa ocasião, eu estava morando no Rio. Eu morei no Rio de 41 a 52, onde as três nasceram. Eu me casei em 39, morei um ano e pouco aqui, pois para a firma que eu trabalhava, era uma firma de engenheiros, que acabaram construindo Goiânia, né? Engenheiros Coimbra Bueno. Então, me fizeram uma proposta boa, eu mudei para o Rio de Janeiro. Aí vi, aliás, na casa de um deles. Era um programinha de desenhinho, de raposa correndo atrás de rato e gato, e filmes mesmo, na maioria anúncios. E era só o canal 4 no Rio, e projetava das 4 às 5, das 4 às 6. E falava que era uma coisa que eu achava que era um cineminha muito vagabundo, não valia de nada. Mas as coisas foram progredindo, né? A competição e a concorrência veio se estabelecendo, novos canais, né? E daí hoje a televisão no Brasil representa alguma coisa de algum valor, principalmente em alguns programas. Eu detesto programa de chacrinha e acho ridículo, né, o tipo de programa que ele faz. Só me referindo a esses grandes, como é que chama, speakers, como a Hebe, é um programa regular, alguns bons, melhores, outros. O Flávio Cavalcante tem algumas cenas boas, mas também tem algumas. Isso tudo é natural, porque precisa agradar a todos os seus espectadores. Né? E tem ainda o Silvio Santos, que ele é um programa inteiramente comercial. Né? Ele está vendendo o baú dele, enchendo o baú.
E o que o senhor gosta mais de assistir assim, na televisão?
Ah, é Bang Bang. Ou novela. Agora estamos acompanhando uma novelinha aí, né? Acabou a novela do... Como é que chamava a última novela? Que acabou aí? Já perdi o nome dela.
Tempo
de
Amparo.
Hein? O Tempo do Amparo. Essa foi uma novela interessante. E durou tempo, né? E ficou famosa. A mesma equipe que concluiu a novela do Tempo no Apago, está fazendo agora essa novela Quero Viver. E tem cenas curiosas, interessantes. Mas só para me distrair depois da gente, porque eu sou um sujeito que chega às 9h30, 10 horas, vou para a cama, leio meu romancinho policial, que gosto muito de ler policial, e também na idade atual, 4h30, 5 da manhã, estou de pé. Já estou de pé. Já vou cogitando de arrumar café, preparar o leite, buscar o leite pão na padaria, para me preparar para ir para o IPESP, que entra 8h30, 9 horas. Né?
E quanto ao funcionamento da televisão, como ela funcionava, o aparelho, como ligava, tudo? É igual?
É, o primeiro aparelho que eu tive foi oriundo de um negócio, porque as finanças eram muito apertadas, né? Foi quando eu voltei do Rio, e pretendia até mudar-me para Mato Grosso. Mas voltei do Rio para vir morar aqui, e logo
e consegui vender o apartamento que eu tinha em casa, com, que tinha no Rio, vim, comprei uma casa na Rua Tucumã, em frente ao Clube Pinheiros. Nesse tempo era a casa sozinha, tinha um clube que era no bairro e na esquina, na Rua Iguatemi, uma outra casa. E o Clube Pinheiros do lado de cá. E era isolado, muito quieto, muito sossegado. E eu, como jornalista que estou registrado, consegui isenção do imposto de CISA para a compra da casa. E com isso me sobrou 45 contos. Comprei um combinado. Era um combinado da GE, um baita de um móvel desse tamanho, dessa altura, parecia um móvel assim como esse, maior um pouco. Tinha televisão, tinha rádio, tinha toca-disco. Funcionou, no começo foi entregue, eles disseram mesmo que para adaptação e funcionamento precisava fazer regulagem, etc. E por duas ou três vezes vieram lá os técnicos da GE para regular. Mas regulou e funcionou. Eu tive esse aparelho, acho que uns 10 ou 12 anos, por aí, não foi? Foi por aí. E também tocava. Agora, esses combinados hoje não se usam mais, né? Porque se você liga a televisão, você não pode ouvir o rádio, né? Se liga o rádio, não pode ouvir tocar disco, essas coisas. Um monte de disco ainda está aí, meio parado. Estou esperando a oportunidade para comprar um toca-disco, uma vitrola. Mas era só branco e preto e poucas estações aqui em São Paulo. E mais é futebol, que eu detesto. Só gosto do joguinho que faço todo sábado, toda semana, né? Para tentar uma desses milagres. Mas eu não saio dos 5, dos 6 ou dos 7 de fazer combinação do futebol, porque não vai mesmo. Né? Mas a gente insiste, precisa caprichar, né? Eu detesto futebol mais por raiva, vamos dizer, porque gostei muito na minha mocidade de futebol quando era amador, né? Amadorismo. Então havia entusiasmo, colegas meus de faculdade, e da escola de medicina, com que nós nos dávamos, tinha mais ou menos um sentido universitário. Eu tive um jornal, uma revista chamada até Nossa Pena, que era uma revista de âmbito, vamos dizer, de caráter universitário. Tinha colaboração de colegas da Politécnica, em medicina, da Faculdade de Direito, de odontologia, de forma que eu conhecia muitos rapazes, e havia times de futebol, de amadores e colegas. E a gente ia assistir e torcer. Não era profissionalismo. Depois que ficou como atualmente profissional, eu vejo como esses homens, às vezes, são homens de pequena cultura, de mal alfabetizados, né? E que nem sabem dizer, nem sabem se exprimir, nem coisa nenhuma. E tem um cartaz tremendo nos jornais e fotografias de páginas coloridas. E não sei que paixão tem no povo por esse cidadão que é atleta, né? Mas o fato é que gastam dinheiro e vão lá assistir eles ganharem dinheiro. Nunca ninguém foi no meu escritório, lá no IPES, pagar 5 contos, né, para poder ver eu lá trabalhar e caprichar num parecer. Eu não vou pagar para assistir eles ganharem dinheiro, porque eles são profissionais, né? E quanto mais são capricho bem, ganham, e quanto mais capricho, ganham bicho, como eles chamam, né? Ganham o gol que consegue obter, de forma que eles estão ganhando o seu pão de cada dia. E eu também vou ganhar o meu pão e ninguém vem pagar para me ver eu trabalhar. Eu acho que isso aí é um contrassenso, né?
E a televisão naquela época, as transmissões eram diretas?
Eram diretas. Depois que proibiram que é para poder dar mais. Quando ficou profissionalismo, proibiram para poder dar venda, né? Então faz o tal videotape. A gente já sabe o resultado do jogo, mas ainda é muito bom. Agora a gente ainda vai ver na televisão a coisa voltar, né? E ver como acabou, ainda torce. Já sabe que quem ganhou vai estar torcendo. É curioso isso.
E O senhor estava falando como era essa primeira parede de televisão, né? E os outros? Quais as modificações?
Bom, em geral eram aparelhos únicos, quer dizer, não eram combinados, como foi o meu, né? Que custou 45 contos, imagina. Hoje 45 contos eu não compro nem um radinho de bolso, né? Mas hoje isso é como são, esses aparelhos isolados, né? Mas não tinha antena dentro do aparelho, não precisava antena no telhado. Antena. Eu assim também o rádio. Eu conheci a primeira estação de rádio que se instalou no Brasil, que chamava-se Rádio Educadora Paulista. Foi instalada por um colega meu da Faculdade de Direito, formado um ano depois, Alberto Byton Júnior. O pai era o velho Alberto Byton, tinha uma casa Byton de aparelhos elétricos e tudo no Lago da Misericórdia. O Alberto de Byton Júnior viajou aos Estados Unidos e trouxe de lá uma aparelhagem e instalou a primeira estação de rádio no Brasil. Então existia um chamado rádio de galena, vocês já ouviram falar nisso? Era uma caixinha pequenininha, de vários tamanhos. E é uma pedra que tinha ali, encravada ali, que é um metal, né? Um mineral de galena. Havia uma espécie de ponteiro. A gente punha um negócio no ouvido, que, a não ser que tivesse um falante, mas era um som tão fraco, que a gente punha fone no ouvido, era assim, cavava no ouvido. E começava na pedra a procurar o lugarzinho onde dava melhor o som. Aí deixava e ficava escutando, mas precisava ter.
E o que que eles transmitiam?
Transmitiam em geral noticiário, músicas, muito pouco anúncio, porque nesse começo, isso foi em 1926, 27, por aí. Nesse começo, o rádio não tinha grande penetração, né? Começou o rádio a ter mais conhecimento, a fazer propaganda política, da velha política, ainda de antes de 30. Da polícia dos partidos republicanos, e aqui em São Paulo, esta rádio educadora paulista fazia política do Partido Republicano Paulista. Fez a campanha do Júlio Prestes para a presidência da República, e foi o candidato contra o qual competiu Getúlio Vargas, e daí resultou a Revolução de 30. Mas isso nós vamos entrar num campo político que está fora da nossa conversação aí, né?
E era assim contínuo ou não?
Também não, tinha horários. Que era uma estação única, né? E naturalmente aquilo custou caro e eles não tinham grande desenvolvimento, não havia publicidade suficiente para cobrir as despesas. Era um horário de 2 às 4, ou de 6 às 8, horário principalmente do jantar, músicas, aliás, muito bonitas. Programas eram bons, sob o ponto de vista de escolha de esquematização de músicas clássicas, músicas valsas, músicas de trechos de ópera, era o que mais tocava. Nesse tempo o samba não estava tão divulgado como é hoje. Hoje é samba por todo o campo, samba até dentro de caixa de fósforo.
E hoje em dia, o que o senhor ouve no rádio?
No rádio? Eu ouço muito pouco o rádio. Não tem tempo, né? De manhã eu ligo para saber a hora. Ligo na Rádio Punk, de vez em quando dá hora. E a gente só ouve desastre. São Paulo é a cidade dos desastres, né? E eu até me lembro que uma coisa curiosa, que eu quando tive o ano passado um sintoma aí qualquer no coração, eu fiz um check-up no hospital do servidor, do qual eu sou contribuinte, e não houve nada, felizmente, radiografaram, tiraram um eletrocardiograma, e chapas de raio-x, etc. E o Dr. Pimenta, que era o médico cardiologista, depois que examinou tudo, virou um pedaço, é, o senhor não tem nada, não tem nada e tal. Que idade o senhor tem? Estou quase perto de 70. E bom, o senhor diz assim, se o trânsito permitir, o senhor vai longe. Eu achei até muito curioso, né? Porque dá a impressão que o trânsito em São Paulo mata mais gente que as doenças, né?
E experiência de teatro?
Eu já fui artista de teatro.
Ah, no tempo de... E essa faceta nós não estamos sabendo.
No tempo de estudante. Eu morava na rua... Estou rememorando o passado, né? Na rua Benjamin Constant. Não sei se vocês sabem onde é. É Escola Alves Penteado.
Não.
Praça do Lago de São Francisco. De um lado é Benjamin Constant, do outro lado é a rua Senador Feijó. Ali existia, antes desses grandes edifícios de apartamentos, de arranha-céus, de escritórios, existia uma série de sobradinhos. E ali morava eu num sobradinho com minha mãe, meu pai e minha tia Elvira, que já são todos falecidos. E eu então frequentava muito a igreja de São Francisco. E por influência de minha irmã, que é freira, sempre foi muito católica, assisto às missas aos domingos, passo as minhas rezinhas, peço perdão dos pecados que eu fiz na semana passada. Então, eu era coroinha na igreja. E lá havia a Associação dos Amigos de Santo Antônio, dirigida por um frei, era Frei Atanásio. Era moço nesse tempo, grande orador, e que gostava muito de agremiar os moços, etc. Tinha diversos colegas da faculdade que estavam lá comigo. Alguns bancários, alguns comerciantes. Era uma rapaziada moça. E nós tínhamos salão lá na igreja, na Ordem Terceira de São Francisco, do lado, que tem duas igrejas. Uma é a igreja de São Francisco, colada à Faculdade de Direito. E a outra, seguinte, onde tem um gradil, né, e um patamar, é a que se chama Ordem Terceira de São Francisco. Era aí. E lá tinha salão, nós tínhamos ping-pong, tínhamos bilhar, jogo de xadrez, e de vez em quando, né? E tinha um salão de atos interno lá dentro, que dava já para o lado da rua Riachuelo. E aí demos vários espetáculos de teatro. Eu tive até o prazer e a honra de trabalhar junto com o famoso Nhoto Tico. Não sei se vocês já viram falar nesse cidadão. Eu nunca mais vi um Nhoto Tico. Sei que ainda é vivo e mora por esse lado aqui. Tinha uma casa dele que até foi desapropriada aí para passar uma estrada, né, uma rodovia. Nunca vi mais um Nhoto Tico. Mas nós dois fazíamos cenas de caipira e representávamos peças. Peças mais cômicas, né? Em teatro, nas cerimônias de... religiosas e cerimônias de diversão. E gostava muito daquilo. Uhum. É o que eu posso dizer, alguma coisa de teatro.
E como espectador de teatro?
No meu tempo de moço, gostava mais de operetas. Que a gente é moço, gosta de ver mulher vestida de maiô e dançando, essas coisas, né? Uhum. E havia, me lembro bem que havia um cassino, chamava-se Cassino Antártica. Era um casarão de madeira que existia no Vale do Anhangabaú. Nesse tempo, o Anhangabaú não é o que hoje vocês veem. Era um brejo, era tudo terra, uma baixada do lado do Teatro Municipal e outra baixada do lado da rua Líbero Badaró. Isso tudo em terra e lá embaixo um córregozinho que era o córrego Anhangabaú. Era um riachozinho que hoje está canalizado por baixo da terra. E havia um barracão nisso, ali no meio disso, que era, chamava-se Cassino Antártica. Durante dois anos ou dois anos e meio por aí, foi exibida uma opereta que tinha o nome O Pé de Anjo. Vocês talvez nunca ouviram falar nesse negócio. Mas se vocês forem buscar a história dessas operetas antigas, vocês vão encontrar o famoso Pé de Anjo. Tinha uma canção, Pé de Anjo, ao Pé de Anjo. E eram várias cenas curiosas, interessantes. Mas enchia e lotava toda noite esse teatro.
E como é que era o teatro, assim, fisicamente?
Era um barracão de madeira. Era um barracão de madeira e cadeiras comuns. Cadeiras de palhinha, né? Emendada com tábua uma com a outra, para ninguém tirar do lugar. Né? E tinha uma fileira de frisas. E um galinheiro lá em cima também.
E os artistas ficavam onde?
Ficavam todos no palco, realmente.
E como é que era esse palco?
Era grande, né? E com aquela mudança muito contínua dos cenários todos, né? tudo puxado a corda, puxado a mão, hoje é tudo automático, né? Mas havia cenas muito interessantes e eram frequentadas por famílias, porque do ponto de vista de moralidade, por exemplo, era mais rigoroso. Hoje há muita licenciosidade nas exibições e nas piadas que contam pelos teatros, né? Mas hoje, a evolução do tempo, as coisas estão mudadas. Eu, por exemplo, na minha idade, já sou considerado um coroa, né? Embora não esteja careca. Mas, e os moços são os pra frente. Enfim. Essa é a mudança geral do mundo e da atualidade.
E além de opereta, o que mais você gostaria de assistir no teatro?
Eu assisti no Teatro Municipal, ao tempo de estudante, e que a gente ganhava entrada e disputava as entradas por intermédio do Centro 11 de Agosto, do qual eu fui diretor. Ganhávamos sempre 10, 12 entradas, mas tudo no galinheiro. Então distribuía para colegas e eu assistia. Eu assistia a Dama das Camélias, assisti Grande Otelo, eram dramalhões, né? Shakespeare, peças de Shakespeare, né? Assisti que mais que me lembre. Não me lembro mais. Algumas peças que eram escritas. Havia peças de Paulo Gonçalves. Este era um grande escritor brasileiro, paulista, jornalista, e deixou uma bagagem de literatura muito bonita, principalmente em peças teatrais. E o maior artista do meu tempo, que já estava na faculdade, era Leopoldo Frois. Não sei se vocês já ouviram falar. Deve existir até uma rua por aí.
Teatro
Leopoldo Frois. Esse ficou famoso e a peça de maior fama dele e que se generalizou, e que todo mundo assobiava para a rua, ela chamava-se Mimosa. Eram umas quadrinhas muito sentimentais, né? E que ele cantava e recitava, com o nome de Mimosa. Era, parece que é o nome, o apelido que ele deu à namorada dele, um trecho da peça. E ele era famoso. Nessa ocasião estava começando a aparecer o Procópio Pereira. Ele, Procópio Pereira, devia ser moço, devia ter seus 20 anos por aí, e apareceu em algumas peças em que funcionou o Leopoldo Frois. Depois eu conheci o Procópio Pereira já mais maduro e levando à cena peças de Oduvaldo Viana, que foi um grande teatrólogo. Existe